Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês?
Oi,
Estamos
tudo
aqui
bem?
na primeira edição do programa Aprendi Agora Faço. Ele é um programa que tem como objetivo entrevistar egressos da Uninter para saber como está essa vida aí pós-formado, né? Ele é um programa quinzenal, vai acontecer nas segundas-feiras, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Maurício Genoraço, meu colega, hoje o nosso entrevistado é uma pessoa muito especial, não é mesmo?
Bom dia, Poliana. Bom dia a todo o pessoal que está assistindo. É uma honra e um prazer estar à frente desse projeto, desse programa. E hoje a gente vai entrevistar o Rodrigo. Rodrigo é um influencer, um marqueteiro, tá formado e graduado pelo Uninter. Rodrigo, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite. Fica aí aberto o espaço para você se apresentar.
Bom dia, pessoal. Obrigado, Pauliana, Maurício. Obrigado pelo pessoal aí da Rádio Uninter pelo convite. Então, eu sou o Rodrigo, eu sou formado em marketing pelo Uninter, também fiz a pós-graduação em marketing na Uninter. E há 5 anos atrás eu comecei um canal no YouTube, onde eu falei da Uninter também. E graças a esses vídeos da Uninter, hoje eu trabalho somente com o YouTube, falando de ensino à distância.
E Maurício, o Rodrigo Maurício, ele é um especialista em pós-graduações, né, Rodrigo? Quantas especializações aí já no currículo?
Eu fiz 4 e comecei a quinta esse mês.
Legal. E no teu começo, tu começou a trabalhar como web designer, né? Conta pra gente um pouquinho desse teu começo profissional.
Sim, quando eu tinha feito primeiro, antes da graduação na Uninter, uma graduação em artes visuais, e daí eu comecei a trabalhar na área do web design gráfico, web design, e daí, durante a formação na Uninter de marketing, né, na graduação, eu comecei a assumir cargos, responsabilidades mais altas na empresa de web design. Então, durante um tempo eu trabalhava como web designer e já tinha e comecei o canal também. Aí fazia os dois ao mesmo tempo. Então, as primeiras especializações também, os dois primeiros cursos de pós foram também nessa área de comunicação e design digital.
Aí, como a gente comentou anteriormente, né, seu YouTube atraiu bastante seguidores devido aos seus vídeos sobre universidades, né? O que que te levou a seguir esse caminho de estar mostrando as tuas graduações e as universidades pelas quais você passou?
Foi a Uninter, foi graças ao Uninter. Então, eu na época queria fazer um canal, era mais tipo um hobby, e a ideia do canal era de falar algo, fazer um vídeo falando no que eu estava tipo refletindo no dia. E daí um dia eu decidi fazer um vídeo explicando como é que era a graduação na Uninter, era meio que contando minha experiência assim. E estava bem no começo o canal, tipo, não estava acostumado a gravar ainda, não tinha tempo, também não trabalhava muito, então era super gravado, tipo, segurando o celular, né? Tremia pra caramba, às vezes eu tava com o cabelo despenteado, enfim. Mas aí esse primeiro vídeo da Uninter começou a dar visualizações, né? As pessoas procurando mais informações, a gente está falando em 2016 isso. Então, não tinha tanto depoimento, por exemplo, como a gente já tem hoje, muita gente entra, já vai dar o depoimento da experiência que está sendo em tal faculdade ou outra. Eu lembro que quando eu fiz minha busca na Uninter, foi em 2015, eu estava escolhendo qual faculdade eu ia escolher, eu não conseguia achar muita informação, opinião, depoimento, pouquíssimos no YouTube ou em qualquer lugar, em blog, às vezes tinha gente que escrevia um artigo. Aí eu fiz esse vídeo e muita gente entrou e começou a perguntar mais coisas. Ah, e como é que são os livros? E as avaliações? E como é que é o vestibular? Aí eu comecei a fazer mais vídeos falando da Uninter, né? Porque era onde eu estudava, então lá eu tinha certeza do que eu estava dizendo e tal, não precisava tanto pesquisar para poder fazer o vídeo. Só que depois, quando começou a ter mais vídeos da Uninter, teve gente que começou a perguntar, mas e essa outra faculdade aqui? O que é que você acha? E dessa outra? E no começo eu ficava meio assim, eu não sei, eu não estudo lá, como é que eu vou falar? E eu disse, bom, se eu não estudo lá, mas eu posso pelo menos fazer a mesma pesquisa que eu fiz quando eu me inscrevi na Uninter, que eu tive que decidir entre uma faculdade, né? E quando eu fiz a pesquisa, a Uninter foi a que me pareceu a melhor na época. Tinha poucos polos na cidade onde eu morava, lá em Ilhéus. E aí eu pensei, ah, vou fazer a mesma pesquisa que eu fiz para tomar essa decisão de cursar na UNINTA, mas vou dar o resultado e depois a pessoa também, tipo assim, ela vai ver se dá, pelo menos a questão que acontece ainda muito hoje, as pessoas têm, não confiam muito porque estão vendo ali tudo pela internet, aí não sabe, para se inscrever ali no site, quer saber se realmente é confiável a faculdade, né? Tem também faculdade, tem aquele aluno no MEC que está oferecendo curso aí, mas enfim. E daí era esse problema que as pessoas tinham na época de saber se valia a pena ou não, se elas podiam confiar e se inscrever. Aí eu comecei a falar de outras instituições e com a ajuda dos seguidores, então o canal depende muito dos seguidores. Eu comecei a mostrar um pouco por dentro, né, ambiente virtual, material didático, outras coisas que os seguidores trazem para mim de material. Eles mesmo me oferecem os acessos ou mandam, alguns até gravam os vídeos e eu faço a locução por cima.
Legal, legal. Me surgiu uma dúvida aqui, Rodrigo, como que funciona então essa tua pesquisa? Você disse que você faz esse compilado, né? Você vai buscar as informações da determinada faculdade e os teus próprios seguidores, eles mandam um acesso para você conseguir entrar no ambiente virtual?
Isso, exatamente. Então, por exemplo, na Uninter, na época, eu cursava na Uninter, então eu pude entrar no meu acesso e filmar meu acesso e mostrar como funcionava o ambiente virtual da Uninter, por exemplo. Foi uma coisa que ajudou muito. Muita gente que. Minha ideia não era fazer um tutorial explicando como é que é o passo a passo, era só mostrar um pouco. Mas muita gente acabou vendo que, tipo, estava perdido e conseguiu se situar melhor depois de ver o vídeo. Então, servia um pouquinho como tutorial, mas até hoje minha intenção não é dar um passo a passo super completo onde está tudo, não. Só para a pessoa ter ideia. Mas aí, o próprio pessoal da Uninter, na época, depois que, tipo, se eu vejo alguma coisa que eu acho estranho, isso aqui tá, não deveria estar aqui, para que isso aqui? Nossa, que loucura, a gente tem que passar 10 abas. Eu começo a fazer críticas também. Aí, o pessoal da Uninter e de outras faculdades disseram, a gente usou suas críticas para poder melhorar nosso ambiente, mas enfim. Então, os alunos, eles. Eu falo sempre no vídeo, ah, se você tem um acesso de alguma faculdade, que eu não mostrei aqui ainda no canal. Ou quando eu falo de faculdade nova, se você estuda nessa faculdade e você tem o acesso, entre em contato comigo. Aí eu comecei também para incentivar mais o pessoal a me dar mais acessos, mas só esse ano agora. Eu envio um brinde de retribuição. É um caderninho, eu não tenho aqui, estou esperando receber um também, um caderninho com um bloquinho de notas, algo bem simples, mas para motivar o pessoal mesmo a me passar o acesso, né? Mas muita gente me manda o tempo inteiro, diz, ah, eu tô cursando nessa aqui, eu vi que você não fez ainda, toma aqui o acesso, e pedem muitas faculdades, desde que começou a pandemia, muitas instituições de ensino que até então não trabalhavam com EAD, passaram a trabalhar com EAD. E tem muita gente com dúvida, né, sobre a qualidade desse EAD que foi montado assim nas pressas. Então, estou recebendo muito pedido de instituição menor agora, mas nem sempre eu consigo fazer vídeo. Então, a pesquisa que eu faço de primeiro é olhar a reputação. Ela tem que nota no MEC? Ela está como no Reclame Aqui? Nas redes sociais, tem gente reclamando? Quer dizer, dá para confiar? Às vezes tem instituição que de cara não tem credenciamento no MEC, já não passa da primeira etapa, né? Mas aí, enfim.
E nessas suas buscas e nessas suas pesquisas, você notou que, por exemplo, agora nesse período de pandemia, as instituições, num geral, elas se ambientaram melhor com a questão do ensino à distância? Uma coisa que lá atrás você começou e que hoje está tomando muito mais força?
Com a pandemia, se as instituições se ambientaram melhor,
Isto.
aí depende, na verdade. Eu tenho visto que algumas instituições, assim que entrou a pandemia, como a Uninter, por exemplo, a Uninter foi para mim uma das melhores em adaptação, sabe? Tipo, de passar a ter o vestibular online logo, passar a fazer as provas online, conseguir agilizar os processos mesmo durante a pandemia, não deixar de entregar certificados, se reorganizar para funcionar durante essa pandemia. A Uninter não esperou, tipo assim, quanto tempo vai durar a pandemia? Algumas pensaram assim, ah, isso vai durar pouco tempo, a gente não vai fazer nada por enquanto, vamos ver ainda. E hoje já tem mais de um ano que a gente está nessa situação. Algumas grandes, como a Uninter, decidiram não agir, a Uninter agiu, aí isso aí ganhou muitos pontos com isso, né? E outras, elas não necessariamente tentaram se adaptar, mas como teve também muita gente deixou de se inscrever na faculdade, dizendo assim, vou esperar passar a pandemia, aí muitas faculdades começaram a fazer descontos. Então, eu acho que de modo geral, assim, Não sei se foi necessariamente positivo o fato das pessoas terem migrado para o EAD durante a pandemia, porque teve muita instituição que se adaptou muito mal. Eu vi já algumas instituições menores que criaram tipo, um ambiente virtual muito rápido, não conseguiram se adaptar legal, e daí as pessoas se inscrevem nela e ficam com a impressão que o EAD é aquilo ali, que o EAD às vezes é uma só transmissão de uma aula ao vivo, que antes seria presencial. Eu acho que a Uninter, para mim, é uma das, se não for a melhor mesmo, que passou, por exemplo, a fazer o curso telepresencial, criou essa modalidade para quem queria o presencial, mas que não podia ter devido à pandemia, para ter a experiência do presencial em casa, mas aí é um EAD presencial ao mesmo tempo, né? Mas ficou muito top, eu achei, com dois professores, com a turma que interage por câmera. Então, foi assim, um modelo que acho que é único até agora, não vi nenhuma outra instituição que tenha um modelo de telepresencial tão bem feito e tão forte. Entre outros, tanto do momento que criou o vestibular para o momento que para entregar os livros no polo também, teve todo um trabalho aí feito que outras instituições não conseguiram seguir.
Desculpa, diga. Rodrigo.
Pode dizer.
Eu acho que essa questão que você falou da Uninter, né, dela ser bem adaptada, é porque o EAD também já era muito forte na instituição, né? Então, sim, a plataforma já estava bem estruturada há bastante tempo. E aí, os alunos que tiveram esse EAD presencial, né, que nem você colocou, eles já só migraram essa plataforma para os alunos que estavam em EAD. Então, eu acho que essa estrutura que a Uninter já tinha construída, justamente por ser uma das grandes aí do ensino à distância, facilitou muito para os alunos, né, nesse período pandêmico aí, que a maioria está tendo aula em casa, então continuamos tendo aula em casa, né?
Tem muita gente que ainda me pergunta, vale a pena eu fazer o EAD? Gente, atualmente, no momento atual, não tem muita escolha, tem o EAD, ou meio que é EAD, mas em casa, presencial em casa, para mim também no final é EAD, né? Mas a Uninter, mesmo não só pelo fato dela ter estrutura, porque outras instituições também tinham estrutura já antes, já tinham um EAD muito forte no país, mas algumas, bom, não vou citar nomes aqui, algumas não fizeram absolutamente nada para se adaptar, sabe? Demoraram muito, tipo, 4 meses depois da pandemia, começaram a pensar em como fazer as provas, entendeu? Ou não entregaram o material didático, as que entregam certos livros, apostilas também, não entregaram durante um tempo, não tentaram ver como é que fazia, por exemplo, essa coisa de os livros normalmente são entregues no polo, né? Depois o aluno vai lá e pega, daí não podia ter acesso ao polo. Acho que a Uninter chegou ao momento de montar estandes, onde vinha embaladinho dentro de um saco e tal, para poder exatamente lidar com a situação do Covid. Algumas não fizeram isso. Então, apesar dela ter estrutura, tem outras também que tinham estrutura, estavam até às vezes até mais tempo no EAD, mas foi uma agilidade da equipe da Uninter, eu acho, que foi mais rápido de pensar assim, vamos achar uma solução. O problema está aqui, vamos achar uma solução. Esperar o problema passar não é solução. E a Uninter, só para ressaltar aqui, a Uninter foi uma coisa que eu comecei a recomendar no canal, porque quando eu fiz a minha escolha, na época, para mim foi a que me pareceu melhor, e não me arrependo nem um pouco, realmente eu fiz a melhor opção, e até hoje no canal é uma das que eu mais recomendo, porque é a, tipo, que quase não tem reclamação, onde muitas pessoas deixam de estão estudando, por exemplo, em outra faculdade, se inscreveram em uma outra lá, né? Mais barata muitas vezes. Aí depois vem no canal e pede de conselho, eu digo, olha, vale para a Uninter, a Uninter que é mais garantia. Depois elas voltam e dizem, ah, você me mudei para a Uninter por sua recomendação, estou amando e tal. Então isso aí me mantém, que eu posso confiar na Uninter ainda e continuar recomendando.
Não, legal que você falou do teu canal, Rodrigo. Acho muito interessante você contar para a gente, porque me parece que a Uninter, ela acentuou teu empreendedorismo no canal, tá? Hoje, como é que é a sua rotina dentro do canal? Você é seu próprio chefe, além do EAD, você agora tem a questão de estar trabalhando num home office, né? Conta para nós como é que é a tua rotina de criação dentro do canal.
Dentro do canal, não, por enquanto não, na verdade. No começo, então, eu estava trabalhando sozinho. Eu trabalhava em home office já desde 2014, não até mesmo antes, 2012. E daí, quando eu montei o canal em 2016, era como uma coisa paralela. Então, até o ano passado, 2020, eu fazia os dois. Eu tinha um trabalho como web designer em uma agência de marketing e eu fazia o canal. Mas canal cada vez tomando mais tempo, né, rendendo mais, e o trabalho eu também estava cansado do web design, já estava fazendo isso há quase 10 anos, então eu decidi parar. Aí, o que aconteceu foi que eu decidi criar um. Já tinha um site, só que eu não tinha postagens regularmente, pensandohoje.com.br. E daí eu decidi criar, investir no site, porque, como começou a entrar muitos pedidos de muitas instituições, por exemplo, de muitos assuntos que às vezes eu não teria tempo de fazer um vídeo, e também se fizesse um vídeo não teria muita audiência, que é uma preocupação que a gente tem também como criador de conteúdo, né? Se eu fizer esse vídeo aqui, vai dar visualização, vai me dar um retorno também. Mas às vezes eu pensava assim, eu poderia ter um artigo escrito, que é uma coisa que é um pouco mais rápida a ser produzido. E daí no site eu acabei pegando primeiro uma redatora, uma segunda, agora uma terceira. São três redatoras que escrevem entre 20 e 30 artigos por mês. E lá elas tratam ou de falar, escrever um artigo sobre os vídeos mais visualizados e comentados, né? Ou de falar, responder a questões, escrever artigos sobre instituições, às vezes, ou alguns assuntos que eu não vou produzir vídeo de imediato. E daí agora eu tenho um assistente também que ele está, por enquanto, editando o vídeo, mas a gente já está se organizando para ele poder me ajudar também mais na produção de stories. E a ideia é que eu possa produzir mais vídeos e também ter mais tempo para realizar a pesquisa. Porque muitas vezes tem certos assuntos que eu trato no canal. Eu falo da faculdade, mas eu falo muito também do ensino, né? Da situação da educação no país. Como, por exemplo, que surge muita questão mesmo, tem muito vídeo já falando sobre isso, são os cursos de segunda licenciatura, formação pedagógica, onde as pessoas têm muitas dúvidas, porque certas instituições oferecem o curso em 1 ano e meio, outra em 1 ano, outra em 6 meses, e daí é válido para concurso ou não é, no concurso pedem isso, mas se eu tiver esse, enfim, mil questões desse tipo assim, e as respostas não são muito simples de se encontrar. Pesquisar no site do MEC não é nada fácil, encontrar resolução, ler, tem que entender para repassar isso de maneira correta, leva bastante tempo, e às vezes fica curto quando eu faço tudo. A pesquisa, a gravação, a edição, a vinheta, a programação, depois postar nos stories, repostar nas outras redes e responder todos os comentários que entram por dia, que são vários.
E a gente pensando ainda nessa questão do canal, Rodrigo, de que forma que a tua formação superior te ajudou nesse percurso?
Cara, de forma. Primeira coisa, assim, trabalhar como influencer, no caso, né, com criação de conteúdo, você meio que para você viver disso de verdade, né? Que uma coisa é você criar lá o conteúdo, postar lá e tal, dar uma visualização, ok, você não ganha necessariamente alguma coisa. Você crescer na rede e você conseguir também ter um retorno financeiro, isso aí você acaba, para mim, eu considero um influencer como um profissional de marketing, na verdade. Porque ele depois vai estar, no meu caso, né, procurando de que maneira também eu posso estar ganhando, o que é que eu posso estar. Por exemplo, se eu faço a indicação da Uninter, né, eu confio na Uninter, ok, eu posso indicar a Uninter, mas eu posso ganhar alguma coisa com isso também? Mesma coisa se for uma outra faculdade de pós ou o que for. Ou não só, também eu tenho as coisas no canal que eu falo, de seguro, ou de criador de site e tal. Então, tem todo um. No curso de marketing, a gente aprende muito a analisar dados, a criar estratégias. Então, toda essa parte aí me ajudou muito para poder aprender a monetizar o canal. Também o trabalho que eu fazia dentro da empresa como web designer, que no começo eu cuidava muito só do site, da estrutura do site. Do momento que eu cursei marketing, eu passei a ter então as responsabilidades também, que eram mais de estratégia do site, de como a gente iria monetizar de outra maneira, ou melhorar a monetização do site. E a gente falava muito de ranqueamento, SEO, né? O site era muito focado em isso. E tudo isso aí também conta para o YouTube. A gente também tem essas preocupações com o YouTube, de como ranquear melhor dentro do YouTube, como estar na frente, né? Aparecer melhor. E até na própria vinheta, na criação da arte e tal, como chamar a atenção, enfim. São várias questões assim que dentro do trabalho também eu fui aprendendo. Então para mim foi juntando tudo. Minha primeira formação de artes visuais, onde lá eu fiz especialização em vídeo, que mesmo assim no começo do canal eu filmava com celular, super mal filmado, mas eu já tinha experiência, já sabia trabalhar com câmera, iluminação, com fundo, com green screen e tudo, só que eu não fazia só, mas hoje todo esse conhecimento que eu peguei lá em 2000, antigamente, ele hoje eu estou usando. Daí veio o marketing da Uninter com o curso de graduação, de pós. Para mim foi muito importante. Até quando a gente é influencer, são duas coisas que se misturam um pouco. A nossa pessoa e nossa imagem que a gente passa profissional também, né, no caso. Então, o marketing pessoal também conta muito aí nisso, como você se apresenta, no caso, né, para que as pessoas te escutem, acreditem em você. E depois eu fiz ainda a pós-graduação em comunicação e design digital, que era muito voltado ao que eu tinha no antigo trabalho, mas que também hoje a gente tem um site, né, pessoalnohoje.com.br, e que está tendo em média 20 mil visualizações por mês, ainda está crescendo, mas, por exemplo, graças à experiência que eu tive antes na formação e no trabalho, eu pude me atentar a uma questão que a gente estava tendo de ranqueamento. O Google mudou o algoritmo dele tem uns 2 meses e, tipo, todos os sites que não estavam dentro dos padrões novos do Google começaram a cair no ranqueamento. Então, eu tive que fazer semana passada várias modificações para poder ele melhorar. Ele estava com a nota de 70 de qualidade, daí tinha que ser no mínimo 90, ele chegou a 99 agora. Então, todas essas questões eu sempre estou usando o que eu aprendi no curso de pós. E o último curso que eu fiz foi de influência digital, esse daí que foi um bem importante também, onde eu comecei a repensar de modo global como é que eu posso estar melhorando meu trabalho mesmo como influencer e analisar melhor o conteúdo que eu vou propor, o que é que eu posso fazer a mais. Porque hoje, nas redes sociais, antes era bem separado, né? A gente tinha o YouTube, que era para postar vídeo longo, a gente tinha Facebook com as fanpages, que eram mais para fotos, imagens, memes, essas coisas. E o Instagram, que no começo era para postar foto, mas daí começou a aparecer o story do Snapchat, foi para o Instagram, que foi para o YouTube, que foi para o Facebook. Aí hoje no Facebook também rola vídeo para caramba, já dá até para monetizar esses vídeos. No Instagram também tem o IGTV, então virou uma coisa só. Então como é que a gente pode estar produzindo conteúdo para todos esses diferentes lugares? Eu tenho que fazer story para o YouTube, story para o Instagram, story para o Facebook, e vídeo para os três, e postagem nos três também. Então, tudo isso aí, nessa última pós, me deu uma luz também sobre essas questões. E uma coisa que eu não mostrava muito, ainda não mostro muito, mas isso aí é uma coisa que com o Diego, que vai trabalhar comigo, a gente vai tentar fazer mais, é aquela coisa da vida pessoal. Quando a gente está falando com influência, que alguém me segue no YouTube e tal, a pessoa depois cria uma certa empatia por mim, né, no caso. Mas se ela não vê nada da minha vida do pessoal, eu acabo não aproximando ela. Então, mostrando um pouco mais a minha vida pessoal vai ser a maneira também de aproximar mais as pessoas, que elas me conheçam mais e daí, sei lá, se interessem também por outros assuntos, talvez, que eu venha a falar que não seja de faculdade.
Nessa parte de vida pessoal, Rodrigo, a gente nota que quem te acompanha ali nota que sai o Rodrigo youtuber, marqueteiro, e entra o Rodrigo esportista, né? Mas é uma pessoa que pratica esporte, né? Que esporte que você gosta de praticar, Rodrigo?
Atualmente, antes eu fazia dança, então tinha uns vídeos de dança, mas eu parei esse ano. Eu tava pensando em voltar, vou ver ainda, porque por questão de tempo mesmo. E daí eu decidi pelo menos focar na academia, no treino mesmo, malhar e correr. Correr, geralmente, eu não até hoje nunca postei nada que eu não levo o telefone para não atrapalhar na corrida, mas é mais ou menos isso mesmo, só tenho tempo de treinar na academia e correr. Na época da dança, tem uns vídeos mais antigos, são esses no Instagram, que a gente fazia umas coreografias e tal. Mas, inclusive, o canal hoje está com 49 mil, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para dizer para vocês. Estamos com 49.509 inscritos, e a gente preparou um funk para lançar quando completar 50, não sei se vai dar tempo de lançar.
Que legal!
E vamos ter um funk, e daí vai ser o pessoal da escola de dança que vai estar aparecendo no clipe também em breve. Espero que mês que vem, com certeza, porque 50 mil a gente já está completando, acho que no final desse mês.
Mas soube que também você é praticante de yoga, né?
Sim, eu faço yoga todos os dias. Hoje eu não fiz ainda porque eu acordei um pouquinho antes da live. Mas para mim é muito importante a gente trabalhar o corpo. Uma coisa que eu falo sempre no canal, que eu falo muito de carreira, de estudos, estudar, aprender. Mas é muito importante você ter um equilíbrio entre a mente e o corpo. E para mim a yoga ajuda muito, ainda mais quando eu estou num período com muita coisa para fazer, para resolver, como agora. É um período alto de matrícula, de inscrição nas faculdades também, julho e agosto, né? Não é tanto como janeiro e fevereiro, mas julho e agosto também é bem alto. Então entra muita questão, muita gente pedindo, tipo, me ajuda aí, eu preciso, e daí eu me sinto um pouco responsável de responder todos esses comentários mesmo, porque eu sei que tem gente que fica meio na dúvida e que se eu não disser nada, ela vai acabar talvez fazendo a escolha errada. Então, o yoga eu acho que me ajuda todo dia a controlar a ansiedade, a melhorar a postura, a respiração, e principalmente para quem treina e que faz tipo musculação, é importante também para não ficar travado. Manter a postura correta e tal. Então, tem muita gente que só faz o treino de levantar peso e não faz nenhum tipo de alongamento, por exemplo. Isso não é muito bom. A yoga, ela trabalha corpo de uma maneira geral, assim, tanto o equilíbrio quanto a flexibilidade, a respiração. A yoga, eu não sei se vocês conhecem abdominais hipopressivos, Vacuum Fitness, Low Pressure Fitness. São exercícios de respiração com a barriga, no caso. Você infla o peito e depois mostra a barriga. E o aplicativo que eu uso foi meu ex-marido que criou para mim. Ele, até hoje, acho que é o melhor aplicativo que tem para fazer isso. Quem quiser dar uma olhadinha, chama Vacuum Fitness.
Legal, boa dica aí, Maurício, para o nosso dia a dia, fazer umas técnicas de respiração, né?
É extremamente interessante. Mas, Rodrigo,
Com
vamos
certeza.
voltar mais um pouquinho aqui para o teu lado profissional. Tá? Lá em 2017, quando você iniciou o curso de marketing, você imaginava que hoje você estaria como está, com essa proporção do seu canal, quase 50 mil pessoas, você falando de diversas instituições de ensino. Você imaginou que poderia chegar e aonde você pretende chegar ainda mais?
Não, quando eu comecei, não tinha assim a mínima ideia que terminaria falando de ensino à distância. Tipo, foi muito um acaso assim, porque no começo eu fazia vídeos de diferentes temas, né? E daí o Down Inter foi um dos primeiros vídeos e que depois desenrolou o que seria o canal, mas não nunca pensei assim, ah, vou começar um canal e vamos falar de ensino à distância. Não era essa ideia no começo. Daí, como foi tendo retorno, fui falando e fui entrando cada vez mais. Mas daí eu introduzi também outros assuntos, né? Procedimento estético. Na época eu trabalhava com web design, eu comecei também a falar de web design e hoje tá tendo uma volta das pessoas pedindo mais vídeos sobre o web design e eu fico meio assim, porque eu já não estou muito trabalhando na área, mas eu voltei a gravar alguns vídeos. Então, por enquanto, o certo é que eu vou continuar falando de ensino à distância, eu vou só tentar avaliar melhor, porque está tendo muita instituição hoje no mercado. Com a pandemia, eu tenho a impressão que tipo, foi uma enxurrada de instituição presencial que não podia dar aula, que daí migraram para o EAD e tá aquela coisa. Mas às vezes eu não tenho nem como tratar no canal, vou tentar falar do EAD ainda, mas falar mais de melhores cursos ou questões de legislação, que as pessoas têm esse tipo de questão, né? Se pode ou não pode, que curso que dá habilitação, ao quê. E tratar dos outros assuntos que já estão, já que a gente já estava falando no canal, ainda falar sobre procedimento estético, ainda falar sobre design, e quando o Diego começar a entrar para editar os vídeos, que eu tiver um pouco mais de tempo, a gente estava querendo testar. A gente testou fazer a aula de espanhol com ele, que não deu muito resultado, infelizmente, mas vamos tentar fazer outros cursos assim, onde vai ter uma aula por semana para ver se cola ou não. No YouTube é assim, a gente tem que ir fazendo, não adianta fazer um vídeo e esperar que aquele primeiro vídeo vai dar um resultado e, ah, beleza, vou desenrolar. Pode ser que aconteça, mas certa temática você precisa fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 vídeos para a partir do décimo começar a ter um público regular e aí começa a ter visualizações. Tem vídeo que eu postei às vezes, hoje é o vídeo mais. Essa semana foi o mais visualizado, eu acho, de novo. Que é um vídeo que eu fiz muito mal feito na época, quando eu fazia um assunto que fugia um pouco do canal, que foi procedimento estético, foi o primeiro. Eu fazia para o Instagram só. O Instagram era mais um lugar para experimentar as coisas, assim. Hoje já juntou o mesmo conteúdo do YouTube, mais ou menos. Mas Esse vídeo, então, eu filmei com a câmera na vertical, foi mal editado um pouco, enfim, e joguei também no YouTube depois. Eu falei, ah, vou jogar no YouTube também esse vídeo, tá? Fica lá. Aí ficou meses sem dar quase nenhuma visualização, e depois, com quase um ano que ele já estava postado, começou as visualizações aparecerem. Aí já tem um ano que ele tá, tipo, todo mês ele tá entre os mais vistos. Então, às vezes, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu postei agora nas aulas de espanhol, a gente fez 6 aulas. Pode ser que daqui a um tempo comece a dar visualização, a gente volte a fazer elas, mas a gente está com o projeto de fazer outro. Já pediram no canal também curso de francês, um curso de influência. Então, eu estou analisando. Eu faço muita pesquisa no meu canal, quem segue, tem aba de comunidade. Eu faço muita enquete. Eu pergunto muito para os seguidores, o que que eles gostariam de ver, o que eles gostariam de aprender, quem tem graduação, quem não tem, quem quer fazer uma pós, quanto estarem dispostos a pagar para uma pós também, até para ter a ideia de conhecer melhor o público, né? Saber, por exemplo, se eu vou falar de faculdades, não adianta eu vir começar a falar de faculdades que são extremamente caras, se eu sei que boa parte do público não vai ter acesso a elas.
E nessas pesquisas também, Rodrigo, você sentiu que durante a pandemia a busca por o ensino superior aumentou, diminuiu?
Eu sinto que aumentou a busca pelo ensino superior. Muita gente que, tipo assim, principalmente os mais novos, né? E é por isso que eu decidi também fazer um funk. Meu público ainda é o de 25, 35 anos, é o que mais assiste o canal. Entre homem e mulher é mais ou menos meio a meio. Mas em segundo lugar, os 18, 25, né? E os de 25, de 35, 45. Porque 25, 35, eu acho que é muito. As pessoas que talvez já tiveram uma primeira graduação, ou se não fizeram a primeira graduação, não tem tempo de fazer um curso presencial, porque trabalha, tem filho, então não tem que ser, o EAD para eles é muita solução. Mas a galera mais jovem, muitas vezes, está saindo do ensino médio, não está com filho ainda, não está trabalhando ainda, e já se projetavam sempre no presencial. Preferiam tentar primeiro presencial, porque até mesmo quando você saía do ensino médio, o modelo do ensino médio era presencial, então parecia mais óbvio continuar no modelo presencial. E foi essa galera aí que começou um pouquinho mais a pensar em fazer já a primeira faculdade em EAD. Só que, para mim, o problema que está havendo agora é que o ensino médio também teve que migrar para o EAD um pouco, só que não foi uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, tipo, ah, vamos migrar para o EAD porque é a melhor solução também para o ensino médio. Não, somos obrigados a ir para o EAD. Então, muita gente acabou tendo uma percepção errada do que é o EAD. Entendeu? Foi o presencial que se transformou em EAD, o remoto, que a gente fala muito hoje, né? O ensino remoto. Para diferenciar já que uma coisa é o EAD, que a Uninter, por exemplo, já faz há muito tempo, com aula gravada, com todo o material projetado, com suporte ao aluno, com atendimento, tudo que precisaria para a pessoa cursar à distância. E a diferença é uma escola que de hora para outra contratou um serviço de ambiente virtual lá para poder ministrar as aulas dos professores. Professores que não sabiam gravar a aula, muitas vezes eles gravam eles mesmos com o celular em casa, daí posta. Bem diferente do material que a gente vai encontrar no ensino à distância, por exemplo, da Uninter, onde é feito em estúdio, é super bem editado, os professores são treinados para poder gravar essas videoaulas. Então, hoje, para mim, o problema que tem é que muita gente acabou tendo uma percepção errada do EAD e acabou que a pandemia obrigou as pessoas a irem ao EAD, mas se quem teve o azar de cair numa instituição que não tem um EAD bem preparado ou que ainda pegou o final do ensino médio no EAD, acabou tendo a má impressão do EAD e muitas vezes ainda não quer, sabe? Ainda tem uma resistência. Ajudou, mas ao mesmo tempo atrapalhou a pandemia.
Se a pessoa teve uma péssima experiência nesse ensino remoto, por exemplo, que é totalmente diferente do EAD, talvez ela projete no EAD que vai ser uma experiência ruim também, né?
Exatamente isso. Eles projetam que o EAD é aquele ensino remoto que foi feito nas carreiras e pensar, ah, não vou, ah, eu prefiro fazer presencial, mas você nunca conheceu o EAD, você conheceu um presencial remoto, que não é a mesma coisa.
É verdade.
Eu acho legal, Poliana, já encaminhando para o nosso encerramento, que o Rodrigo é uma pessoa que luta pela educação no Brasil, independente qual seja a plataforma de ensino, mas é uma pessoa que está sempre tentando mostrar às pessoas que o importante é você estar se qualificando e se preparando para um mercado de trabalho e para uma vida que cada vez mais nos exige conhecimento. Então, Rodrigo, eu queria deixar aberto espaço a você, tá, para deixar uma mensagem para essas pessoas que hoje possam estar procurando uma graduação e estejam ainda meio que reticentes a ensino à distância, e para aquelas que, de alguma maneira, ainda estão enfrentando dificuldade devido à pandemia de não estar conseguindo estudar. E bem como você deixa seus contatos, suas redes sociais, faz teu jabazinho aí, que acho que teu trabalho é muito importante.
Tá certo. Então, pessoal, para quem está aí nessa procura, nessa pesquisa, tanto do primeiro curso de graduação ou do segundo ou de curso de pós, dá uma olhadinha no canal, o Pensando Hoje no YouTube. Também tem no Instagram, tá, o Pensando Agora, mas lá vocês vão encontrar conteúdos, tem várias playlists, né, tem a da Uninter, por exemplo, quem quiser conhecer melhor a Uninter, que não estuda ainda, tem como ver lá como é que funciona por dentro, e tem de outras instituições, e tem assim como você comparar qual instituição que vai te parecer melhor para você estudar, e tem também listas com os melhores cursos, com melhores faculdades, então tem todo o material para quem está querendo escolher aí, que está, muitas vezes, para quem ainda está com medo de se inscrever, isso que acontece lá no canal, muita gente chega com o pé atrás, ai, não sei se faço EAD, depois que assiste o vídeo diz, ah, graças a seus vídeos eu decidi cursar em EAD, então mega aconselho, se quiser deixar um comentário nos vídeos, pode deixar, se tiver alguma pergunta maior, talvez me envia no inbox do Instagram ou do Facebook, porque daí eu tento responder todos os comentários que entram, e eu super aconselho para quem está começando agora, que vai fazer a primeira graduação, está saindo do ensino médio, tentar fazer no EAD pelo menos, entendeu? Se organizar para isso, porque vale a pena, você não, muita gente tem a percepção que vai aprender menos, mas se você tiver uma boa instituição, como a Uninter, que está bem preparada aí para mim é uma das que tem o melhor sistema, melhor tudo, criação de conteúdo, suporte, atendimento, então vale a pena sim, mas tem que escolher a instituição certa, tá? Então se você tiver na dúvida, qualquer coisa vai na Uninter, gente, é mais garantia.
Ai, Rodrigo, muito obrigada, viu? Conversa boa, acaba rápido, né? Passou assim, 30 minutos, passou voando. E eu agradeço pela tua presença, por conversar aqui conosco. Agradeço também o Maurício, meu colega. E agradeço o pessoal que está assistindo a gente. Já vou deixando aqui o nosso abraço e aguardo vocês na próxima edição.
Tá certo. Gente, se liga lá no meu canal, vai sair o clipe do meu funk daqui a umas semanas, tá? Espero que vocês vejam, comentem.
Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Poliana. Daqui 15 dias estamos de volta.